verba para a segurança, a área de segurança pública. Quando o presidente da República sancionou a lei que cria o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, ele assinou uma medida provisória que direciona parte da arrecadação das loterias federais para gastos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ainda esse ano, o caixa do Ministério Extraordinário receberá reforço de 800 milhões, advindos de concursos esportivos. Até 2022, as loterias já existentes e outras a serem criadas darão um aporte a este fundo de 4 bilhões e 300 milhões de reais. A ideia do governo federal é o quê? Assegurar o orçamento permanente para a segurança. E houve muita discussão, divulgação de informação se estaria sendo desviado dinheiro da educação e da saúde. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O Ministério de Segurança Pública contestou informações de que a medida vai reduzir verba do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Explicou que a legislação foi mudada no fim do ano passado e que a partir deste ano o FIES não depende mais de recursos das loterias federais. E aí também surgiu a polêmica em relação aos repasses para a Cruz Vermelha, Federação das APAES e Santas Casas. O Ministério mais uma vez informou que elas não integram a base permanente de beneficiários das loterias, mas que o governo se compromete a corrigir isso no Congresso, assegurando recursos para essas instituições. E eu converso sobre o assunto com o professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP Ribeirão Preto, professor Edgar Monforte Melo. Merlo, bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. O que a gente quer entender, professor, é justamente essa arrecadação que tem um valor significativo e pode agora, segundo essa decisão do governo, engrossar esse fundo aí nacional de segurança pública. A primeira questão que coloco, a ideia do governo diz que é assegurar orçamento permanente para a segurança. Mas isso não tinha, não estava garantido pelo orçamento? Ou precisava de um aporte a mais, além do que o orçamento já garante para a segurança?
Então, bom dia. A ideia é a seguinte, eles estão pensando em fazer um aporte adicional, né, para fortalecer as medidas de combate à segurança. O chato é que efetivamente tira recursos da educação, principalmente do financiamento de bolsas, né, do FIES, que na verdade é uma modalidade super importante que surgiu e foi cada vez mais sendo reduzida, né? Uhum. O que a gente tem que, no fundo, questionar? Na realidade, isso daí mostra um pouco um problema de falta de planejamento. Porque, na realidade, você teve uma renúncia fiscal que, com aquelas isenções, que produziu poucos empregos frente às isenções, e que tem um volume de quase 20 bilhões de reais. Então, na realidade, a gente está dando 20 bilhões de isenção fiscal para empresas que estão gerando pouco empregos e, por outro lado, nós estamos tirando 1 bilhão da educação. Essa discussão não pode ser feita só pensando nessa situação emergencial. Tem que ser feita de uma forma mais abrangente para ser mais efetiva.
Uhum, compreendo. Professor, que percentual hoje do orçamento da federação é destinado exclusivamente à segurança? Porque às vezes é contingenciado, tirado de um... Porque acontece muito isso com orçamento, né? X para educação, por regra constitucional, X para saúde, tanto para educação, e depois, por contingenciamento, você tira de uma verba, você tem um limite para isso também, você tira, se é que eu estou explicando direitinho, só me corrija, por favor.
Tá sim, né? Realmente você tem esses contingenciamentos. E eu não sei de cabeça o da segurança, quanto que é. Agora, é claro que o problema da segurança se agravou.
Sim.
Mas a grande questão que a gente tem é essa. Será que é tirando da educação, que tem um efeito praticamente preventivo, que tem um efeito de gerador de empregos, tem um efeito gerador de rendas, numa geração inteira, você vai estar resolvendo o problema? Eu desconfio, e tem muita gente que também tem essa mesma desconfiança, que não. Na verdade, você não está resolvendo o problema. Agora, esse engessamento existe, de fato existe. Agora, esse engessamento dos recursos orçamentários com destinação obrigatória, ela de fato pode ser um problema, mas nesse caso especificamente, você está está aumentando a destinação, só que está aumentando a destinação sobre duas áreas-chave, saúde e educação, e fora essa questão das APAES, das entidades que prestam suporte para situações que você demanda uma atenção maior.
Uhum. O governo veio em relação a isso, diz o seguinte, contestou a informação de que a medida vai reduzir verba do FIES, exclusivamente, porque disse ele que houve uma mudança no final do ano passado, e aí que o FIES e o orçamento da educação já está garantido, não houve nenhum centavo retirado neste ano de 2018, porque tirou, né, da verba do FIES vindo das loterias federais. Justificou isso, justificou, né? Dizendo que isso está garantido. Só que a gente não sabe quanto está garantido. Enfim, agora, quanto às APAES, as Santas Casas e a Cruz Vermelha, ele diz realmente que ela não estava na base permanente de beneficiários das loterias federais, mas que vai tentar corrigir isso lá no Congresso para assegurar recurso. Isso a gente
mas
também
você
não sabe.
Coloca bem a questão. A questão passa pelo Congresso.
É
uma decisão política.
Justamente.
A questão da renúncia fiscal, praticamente a gente parou de discutir a redução da renúncia fiscal, que é muito maior do que esses valores. A renúncia fiscal tem um impacto de volume muito maior, e aí que está, essa é a minha principal crítica.
Uhum.
Você não tem efetivamente uma geração de empregos nos setores que foram beneficiados, e por outro lado, o volume é na casa de 20 bilhões, quer dizer, na verdade, é um volume muito maior, você poderia estar dando essa destinação com efeitos negativos muito menores.
Entendo, sem ter que mexer ou rever gastos para outras áreas.
Exatamente, sem ter que mexer em FIES, que é uma complementação importante, porque muitos estudantes que estudam em escolas particulares dependem do financiamento, sem ter que mexer nos recursos das APAES, que também são entidades que estão sempre com situações financeiras delicadas, e que isso daí pode implicar no fechamento de muitas delas. Então, na verdade, é como se você deixasse passar uma boiada para pegar o último boi. Quer dizer, a gente, infelizmente, na época de crise, nós estamos num momento de crise, cortar recursos é uma coisa que sempre desagrada. Agora, você tem que ter uma construção de um discurso, de uma racionalidade, onde você consegue cortar os recursos efetivamente penalizando o mínimo a sociedade. A minha discussão é essa. O governo escolheu talvez setores que talvez não tenham uma articulação tão forte no Congresso e para fazer esse ajuste. Quando na realidade poderia ser feito nos benefícios fiscais, projeto que até foi cogitado de ser feito e que acabou tendo um retrocesso e praticamente morreu a questão, né? Então, na verdade, com o ajuste da renúncia fiscal, você conseguiria mais recursos. Não vou dizer que você acabasse com toda a renúncia fiscal, mas que, na verdade, você reduzisse isso em função dos resultados que estão sendo obtidos. Você conseguiria dar um recurso para a segurança e investiria em dois setores chaves, como saúde e educação.
É essa a questão, porque são três pontos prioritários, isso tem aparecido muito em relação às demandas da população, às necessidades, que é com educação, saúde e segurança. A gente sabe que são três importantes áreas e realmente dizer, olha, precisa de mais aqui, menos acolá, é muito difícil para a gente entender tudo isso, né? É muito difícil discutir. Agora só tocou num ponto importante, né? Que é ainda o Congresso analisar e mexer, precisa passar por lá, pode ser que haja mudanças e tudo mais. E uma outra questão, que é outro ponto que eu vou colocar. Como esse dinheiro será aplicado? Porque não só já há algum tempo se questiona quanto de verba é destinada para determinada área, né, quantos porcentos, em que montante é esse, quanto também a qualidade do uso dessa verba. Então, isso também está engessado a maneira como a verba tem de ser utilizada, professor? Por exemplo, né, no caso da segurança pública, tem lá objetivo determinado esse fundo. Apoiar projeto, atividade, ações nas áreas de segurança pública e prevenção da violência. É tudo muito genérico, a gente falando assim, né?
Exatamente.
Precisa ser, entende? A qualidade, como é utilizada essa verba? Acho que é um ponto também que precisa ser discutido.
Eu acho que, na verdade, nesse caso da segurança pública, dada a carência, você tem uma grande chance de ter um uso quase que emergencial. Agora, essa questão da qualidade do uso dos recursos é fundamental, né? Porque se você não tiver controle, pode ser que você fique apagando incêndio com essa questão emergencial e efetivamente não consiga ter avanços significativos. O próprio Darcy Ribeiro, né, já falecido, ele falava, olha, o que você poupa na educação, você vai ter que investir em segurança e repressão no futuro. Porque, no fundo, são aspectos interligados. Uma é a questão de você dar formação, dar suporte, dar perspectiva, das APAES, da assistência. E o outro é a questão mais de você reprimir, coibir, gerar a questão de segurança. No fundo, são ações que, inclusive, seriam complementares. Agora, se você não tiver um controle da efetividade, provavelmente você vai ficar fazendo ações de curto prazo, visando a apagar incêndios, que também a situação também está grave, e na verdade nada garante que você vai ter um avanço nos índices de segurança, numa questão de uma melhoria da condição geral da segurança no país. Então, novamente, é um momento de crise. É um momento grave que a gente passa, porque você está aí com uma baixa perspectiva de crescimento, com recursos baixos, mas que você tem que, o governo tem que pensar melhor de onde tirar esses gastos e, segundo, como aplicar esses gastos, para que a crise não fique sendo reproduzida com essa falta de planejamento, de organização dos gastos. Porque senão você fica simplesmente apagando incêndio, que infelizmente é o que a gente tem visto.
Isso é uma questão. E mudanças mais importantes, só mudanças constitucionais, né, professor? Tem essa questão de quanto destina a cada... eu me recordo que há bem pouco tempo iam dar 10% do PIB para a educação. Muita gente achando fantástico, uma revolução, e aí outros dizendo, não é muito para a educação, sendo que outras áreas... É muito difícil você discutir quanto cada área necessita, mas qualquer mudança que tenha de ser feita depende de uma discussão no Congresso e mudança constitucional, é isso.
Inclusive, nesse sentido, a própria questão da atuação do Congresso tem que ser mais supervisionada, né? Esse é um problema que acontece nas grandes democracias do mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem até um professor de Berkeley, Robert Wright, que fez um livro e depois virou filme, chama Salvando o Capitalismo. E ele, no fundo, discute isso. No Congresso americano, no Congresso brasileiro, muitas vezes você tem pouco controle das discussões dos usos dos recursos orçamentários. Pouco acompanhamento, a discussão acaba se processando mais internamente e a sociedade acaba pegando quase que o resultado final, que são esses decretos que a gente está vendo aí de tentando resolver as coisas, muitas vezes sem tocar em questões chaves. Então, na verdade, esse é um problema que tem que ser, agora nós estamos na época das eleições, enfrentado por esses novos candidatos, esses postulantes. Como que eles pretendem resolver essas questões chaves de uma forma democrática? Como eles vão acompanhar essas propostas? Que essa está sendo a grande questão das democracias, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, que é como que você faz com que a sociedade obtenha um retorno maior daqueles recursos, que cada vez têm sido menores, muitas vezes... O Estado está sendo criticado, mas na verdade as decisões são políticas. E aí com base nessas decisões políticas que você vai ter os recursos básicos para estar direcionando. Então esse problema é um problema grave. Eu acho que o governo vai retirar dinheiro de setores chaves e simplesmente vai apagar incêndio. Na verdade, o que a gente pode agora é alertar para esse problema e fazer esse questionamento até de modo a que os próximos candidatos a presidente pensem melhor nessa questão e incorporem isso nos seus discursos.
Agradeço muito os esclarecimentos do professor Edgar Bonfort Merlo, do Departamento de Administração da FEA USP Ribeirão Preto. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição.
Que é isso, um abraço.
Obrigada.